Tenham todos uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos? Continuar, né? Com a nossa luta. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 13. Acreditar, crer, ter fé, confiar, fé, né? Isso é que é fé. Tem uma fé, todo mundo tem fé, todo mundo acredita em alguma coisa. Mas tem uma fé que é a fé de Cristo. Então, a gente já repetiu isso muitas vezes, né? Muitas vezes. Mas não vamos continuar falando. Paulo fala assim, que ele não se cansava de bater nas mesmas teclas. Quem sabe uma hora a ficha cai. Né? Mas preste atenção. Todo mundo tem fé. Todas as pessoas acreditam em alguma coisa. Impossível existir uma pessoa que não acredita em nada. Né? A pessoa acredita em alguma coisa. Nem que seja em nada, ela acredita em nada. Não é? Agora, tem uma fé que a gente pode imitar, copiar a fé do outro. Você crê nisso? Eu também creio. Então, nós estamos imitando, copiando, às vezes, a fé um do outro. A fé que nos interessa, qual é a fé que nos interessa? Qual é a fé que nós copiamos? Né? Por que que você acredita em Jesus Cristo? Por quê? Pega o microfone e vou responder. Responda uma pessoa só. Por que você acredita em Jesus Cristo? Por que você não acredita em Buda? Por que você não acredita em Maomé, sei lá? Eu nem conheço Maomé, então não posso nem dizer se ele está certo ou se está errado, né? Eu também não tenho assim muita afinidade com Buda, não. Então não posso dizer nada sobre Buda, amém? Por que que você crê em Jesus Cristo? Né? Cadê o microfone? Quem está, Adriana? Responde para nós, Adriana. Você crê em Jesus por quê, Leandro? Ele fez alguma coisa assim de especial? Ele chamou a sua atenção, tá? Te dá esperança em alguma coisa, um negócio assim, mais ou menos assim, né? É isso aí? Então pensa bem, por que você acredita em Jesus? Né? É uma boa pergunta que nós mesmos podemos fazer a nós mesmos. Qual a razão, qual o motivo da minha fé em Cristo? Não é? Concordam? Concordam? Não é? Qual o motivo da nossa fé? Então é isso que a gente está batendo aqui todos os dias, tentando ensinar, abrir os olhos da pessoa, fazer com que a pessoa ela tenha consciência. Que ela não está crendo em vão, que ela está... Porque muitos podem, às vezes, desistir. Aí, falando, não, eu não acredito nisso não. Aí, pronto, vai embora, vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida, vai aproveitar a sua vida. Não é? Ninguém vai ficar aqui contrariado porque a pessoa foi embora. Tem muitos que foram embora. Então, por aí. Então, tem um motivo. Uma razão, tem uma coisa. Não sei, não é só uma, né? Podem ser até várias. Não é? Então, Mateus capítulo 7, versículo 13, Adriana vai ler para nós. Ela vai ler, lê aí o versículo 13, Adriana.
Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela.
O 14.
E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem.
Isso. Então, para. Só esses dois aí. Vê de novo.
Entrai pela porta estreita.
Por quê? Por que a pessoa vai entrar pela porta estreita? Por que que a pessoa escolhe uma porta, ele escolhe um caminho, ele escolhe uma direção na vida dele? Então, quem sugeriu que a gente devêssemos entrar pela porta estreita, quem sugeriu isso? Você acredita nele? Então entra pela porta estreita. A porta estreita, o caminho estreito, vai te levar aonde? Não é? O caminho é uma coisa que liga um lugar a outro. Eu já expliquei também esses dias aí. Até, né, uma série de vezes explicando isso aí. Nós escolhemos conscientemente. Mas será que tem muita gente que ainda está perdido? Perdido? O que é uma pessoa perdida? Ele não está andando. Ele está perdido. Ele sai da Avenida Anguera, entra na Avenida Goiás, ele sai da Avenida Goiás, passa para a Rua 72, 74, Rua 68, tal, etc. Ele está perdido. Você não sabe para onde ele vai, nem de onde ele veio. Mas se a pessoa tem na mente dela, na consciência dela, não, eu quero ir para Campinas. Então, qual é a estrada, qual é o caminho que ele vai escolher para ir para Campinas? Depende. Depende. A Avenida da Anguera? Independência? Tem muitas maneiras de chegar até Campinas, não tem? Mas você imagina que era o trânsito, hora dessa, o trânsito da Avenida da Independência, está tranquilo. Então eu vou pela Independência mais rápido. Eu vou chegar lá. Então quem escolhe um caminho está querendo chegar em algum lugar. Quem escolhe um caminho está querendo chegar em algum lugar. Ou não. Lógica, isso é lógica. Não é? Você já escolheu, Gustavo? Você vai pela Independência, pela Anguera? Por onde você vai? Você está querendo chegar em algum lugar? Ou ainda? Nunca, ainda não. Né? Ainda não. Às vezes você traz seu filho junto com você e ó, todo dia você traz seu filho. Será que o seu filho já tem consciência disso? Ainda não. O seu tem, Erickson? Não, nenhum dos dois tem ainda. A sua esposa já tem? Já percebeu? Já? Hã? Como é que você descobriu que ela quer ir para Campinas? Por quê? Olha aí. Por que que você descobriu que ela quer ir para Campinas? Porque ela pegou a Independência rumo leste-oeste. Leste-oeste. Né? Ela pegou Campinas, ela pegou a Independência no sentido... Né? Você percebe, se ela pegou Independência no sentido, naquele sentido ali, você sabe que ela vai sair em Campinas. Se você observar, você sabe se a sua mulher, se o seu marido. Se você observar, você sabe se o seu filho já tem em mente para onde ele quer ir. Mas muitos de nós não. Também muitos, às vezes, principalmente dos jovens, muitos ainda estão perdidos. Tanto faz na rua 8, 68, 72. Tá, é assim a sua vida, Wenda? Hã? É assim? Tanto faz. Leste, oeste. A gente não está indo para lugar nenhum mesmo. Você concorda? Você já sabe para onde você vai? Para onde? Para onde? Amém, gente? Então, presta atenção no que nós vamos falar hoje. Presta atenção no que nós vamos falar hoje, que é mais ou menos isso. Olha, pode acontecer que muitos de nós, barbados, ainda não. Não sabe. É. Aí você pode olhar assim, você vê, será que o mundo, de um modo geral, tem essa preocupação? Não. Né, Nicole? Não tem. Então, comamos e bebamos. Porque nós estamos aqui nesse mundo para quê? Para que nós estamos nesse mundo? Para comer e beber. Né? Às vezes a pessoa fala, ah, eu não estou servindo para mais nada. Né? Tudo que eu como me faz mal. Dói, todo lado. Eu não estou servindo para mais nada. Está bom de eu morrer, está precisando de eu precisando morrer. Porque eu não estou servindo para mais nada. Quer dizer, ela veio ao mundo para comer, beber, dormir, morrer. Então, quando chegou, não está comendo mais nada. Não está... Está doendo tudo quanto é lugar. Isso é vida? É vida? Não, a pessoa falta enterrar, mas ela já está morta. Ela não foi enterrada ainda, mas ela não tem vida. Né? A pessoa está lá na UTI. Na UTI. Está funcionando. Às vezes o cérebro está funcionando, o coração ainda está batendo. Mas aquilo ali... não é vida. Aí Jesus Cristo, veio com uma ideia, Jesus veio à Terra com um pensamento, com uma filosofia, anunciando uma vida eterna, uma vida eterna. Não é o caso dessa vida. Como eu acabei de falar, de repente você vai, não pode comer mais, de repente você não pode beber mais, de repente você não pode fazer isso mais. Gosta muito de doce, não pode comer doce. Né? Gosta de pizza, massas, etc. Tal, não pode. Então Jesus veio anunciando o reino de Deus, a vida eterna. Né? O reino de Deus, a vida eterna. Veio falando coisas estranhas. E é isso que ele propôs através do Evangelho, que o Evangelho é a doutrina dele, é a opinião dele, é o pensamento dele. O Evangelho é isso. Anunciando, pronto. E agora você vai escolher. Então, para escolher, será que eu quero isso? Se eu não quero, eu vou fazer o quê? Comer, dormir, aproveitar o máximo, porque daqui um pouco não pode mais. Então vamos aproveitar o máximo. Porque a gente só tem essa vida. Agora, quem tem esperança da vida eterna, vai arriscar perder. Passei a vida na Terra, não conheço, não passei, não fui em lugar nenhum, sabe? Não. Mas eu estou arriscando, eu estou acreditando, eu estou crendo numa coisa. Amém? Eu estou crendo. Eu quero chegar lá. Então, essa proposta é que nós estamos aqui tentando colocar para a igreja. Por que que a igreja, ela, por que que ela perde certas coisas? Porque ela tem intenção de ganhar outras coisas. Amém? Então, entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Não é assim que você leu, Dan? Entra pela porta estreita. Então tem uma porta larga e espaçosa. Você quer a porta larga e espaçosa? Não, mas também não fica chorando lá na porta, lá. Não fica lamentando lá na porta. Todo mundo entra por aqui. Todo mundo está passando por aqui. Todo mundo está feliz. Aí você escuta, põe o ouvido lá dentro, ouvindo. Está na maior alegria. Lá dentro. E aí você do lado de cá, lamentando, chorando, triste, porque não... Não, eu não posso entrar por essa porta. Aí nem, não entra nem numa nem noutra. Vamos fazer isso consciente. Eu sei o que eu quero. Eu escolhi a porta do que eu quero. Isso que Jesus falou. Olha, presta atenção. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Você está perdido e vai continuar perdido. E muitos, muitos são os que entram por ela. É mais gente escolhendo a porta larga, espaçosa. Porque estreita, versículo 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Poucos, há que encontrem. Aí fala aqui, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Por quê? A Nicole está respondendo aqui. Dá o microfone aqui para a Nicole. Acautelai-vos. Cuidado. Pega lá um de vocês aí, por favor. Acautelai-vos com os falsos profetas. Por quê, Nicole?
Porque induzem a entrar pela porta espaçosa.
Eles?
Induzem a entrar pela porta espaçosa.
Isso. Eles indicam?
A porta espaçosa.
A porta espaçosa. Por que que os templos, grande tempo, estão lotados de gente? Porque ele falou aqui que ele falou assim, ó, poucos. Entrai pela porta estreita. Porque poucos. Não entra pela porta larga, muitos. Então, só por aí você já fica desconfiado. Você vê muita gente entrando por ali, você já fica perto, amém? Está muita gente entrando pela Avenida da Anguera, eu vou pegar a Independência. Daqui um pouquinho a Avenida da Anguera vai. Vamos pegar a Independência. Aí está tumultuado ali, eu vou entrar para outro lugar. Olha, muitos são os que entram. Você percebe que todo mundo está escolhendo aquilo? Eu não vou sair para cá. Carnaval, não é fácil, carnaval não é fácil. Se nós resolvêssemos aqui transformar a cooperativa num ambiente carnavalesco, o que ia contar? Itatiaia e redondeza daqui todinha, os malas, né? E é o que mais tem por aqui. Viriam, bastava você botar um sonzão aqui, ó. Tem um espaço aqui em cima, uma delícia. Sonzão. Você não precisava ficar chamando, orando, fazendo louvor, pelejando, tá, etc. Não, bastava você fazer um sonzão aqui e tocar o pau. Queimar um trem aqui em volta. Um cheirinho bom aí. Enchia, lotava. Amém? Muitos. Aí você já fica desconfiado. Você perto fala aqui, ó. Não, esse trem está errado. Por que está errado? Ah, aí tem aquela festa. Não tem uma festa aí? Como é que chama? Esse dia teve aí. Fênix, não sei o que é. Como é que chama? Vila Mix. Vila Mix, presta aquilo. Quem foi aqui na Vila Mix? Quem foi? Não, é para ajudar mesmo. Então não precisa, você já sabe que aquilo não presta. Por que não presta? Porque é fácil. Vai muita gente, é fácil. Presta? Não presta. Você mesmo já começa a ficar esperto. Você mesmo começa a ficar esperto. Aquilo não presta. Por quê? Porque não precisa fazer muito esforço para poder lotar aquele negócio. Não precisa. Se nós queremos, então Deus falou, olha, estreita é a porta. Quando você vê que ninguém está querendo, que aquilo ali está difícil demais, é a mesma coisa de pegar ou buscar ouro. É fácil encontrar ouro? Deus falou, o evangelho é como uma pessoa que está atrás de coisa preciosa. O evangelho é igual uma pessoa que está procurando coisa boa, coisa preciosa. É fácil encontrar ouro? Não é. Então, gente, Deus deixou nas entrelinhas, nas parábolas, uma coisa fácil da gente entender. Para que você mesmo facilmente pode escolher uma coisa e evitar a outra. Isso aqui não está na cara que não é bom. Não precisa nem perguntar para a gente, não. Bem? Então, entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E como a Nicola falou, acautelai, porém, dos falsos profetas. Porque o falso vai induzir a pessoa. O profeta que não acredita em Jesus Cristo, que não segue o que Jesus ensinou, vai instruir a pessoa no caminho largo, espaçoso. Amém? Vai por lá dentro. E não vai funcionar. Amém? Não vai funcionar. Mateus capítulo 10, dá lá para Mateus 10, versículo 38. Vamos lá.
E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á.
Pronto, vem de novo.
E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á.
Amém. Por que que a gente não gosta, por que que a gente tem medo desse caminho?
Amém. Adriano, responde. Você que fica com o microfone, você vai ter que ir respondendo. De novo,
por que que nós temos medo, por que que nós temos receio, por que que a gente fica assim meio com o pé atrás para entrar nesse caminho? Por quê? Por acaso não é o receio, não é o medo? É ou não é? E a gente fica procurando explicação, a gente fica procurando justificação. Ah, mas não é bem assim, não é bem assim, pode, não pode, porque não sei o quê, isso é um exagero, tal, etc. É medo, receio, falta de fé, falta de coragem, de entrar, não, eu sei. Quem falou? Jesus Cristo falou, eu acredito nele, eu confio nele e eu vou entrar. O caminho tem uma porta larga, espaçosa e eu estou vendo, escutando a festa que está lá dentro. Eu vou entrar aqui, esse pessoal chorando, esse pessoal aqui chorando, reclamando. Jesus de Nazaré, tá, o caminho estreito. E o pessoal só murmurando, Rosana. Oh. Não é não? O pessoal reclamando, chorando. Aí você entra no caminho, você chega aqui, bota o ouvido, você entra no caminho? Não entra. Se não tiver fé, se não tiver coragem, se não tiver realmente... Porque o que atrapalha, às vezes, somos nós mesmos. Aí um que começa a observar que o outro, lá o caminho largo, espaçoso, que é o ímpio, o mundo, etc. As coisas para ele parece que fluem, acontece normalmente, né? Pelo menos eles festejam, não é assim? Aí lá, vamos dizer que eles sofrem. Lá também tem UTI, lá também tem não sei o quê, mas pelo menos, né? Eles estão comendo. Eles estão vivendo. Do lado de cá, o pessoal só lamentando, lamentando. Ora por mim, irmão. Amém? Tem misericórdia, irmão. Está difícil. É o que a gente escuta do lado de cá. Que dificulta mais para nós escolhermos o caminho é a própria, o próprio povo, a própria igreja que dificulta. Vê de novo para mim, por favor.
E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim.
Para começar, o ingresso. O ingresso. Olha o ingresso. Para entrar. Você vai querer entrar? Às vezes o ingresso lá do outro é uma camisinha. Né? Cada um para entrar tem que pegar uma camisinha. Né? Aqui, o nosso ingresso é uma cruz. Nós não vamos querer escolher. É muito difícil. A pessoa precisa ter muita coragem. Ela precisa ter muita fé. Ela precisa ter convicção. Para ela chegar e passar a mão na cruz. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que, que eu quero. Eu vou entrar, haja o que houver, custe o que custar. Eu quero é isso. Amém? Eu decidi, Jesus. Né? Eu decidi te eleger como meu Senhor. Eu decidi, Jesus. Eu quero é isso. Pega a cruz e vai com convicção. Caso contrário, vai ficar aqui, sem saber o que faz, perde uma coisa e perde a outra. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. Então, a pessoa escolheu isso aqui. Ele achou a vida, ele achou. Deu tudo certo, aquele barulhão, tá bom demais... E etc. Pá. Achou a vida. É o que eu queria. Mas o que, que vai acontecer? Vai indo, vai indo, vai indo, vai chegando e lá no fim, o fim do caminho é morte. O fim do caminho é ruim. O fim do caminho é desastroso. O fim do caminho não é bom. Amém? Agora o lado de cá. Caminho apertado, difícil, etc. Tudo no início parecia contrário, mas foi o caminho que nós escolhemos. E o fim do caminho? É vida. Quanto mais você vai caminhando, mais você vai encontrando razão para viver. Quanto mais você vai caminhando, você vai sentindo o gosto da vida. O prazer de viver. Quem ainda está se esbarrando, quem ainda está... É porque ainda não entrou no caminho. Ele ainda está remoendo. Ele ainda não... Porque quem está... Eu vou mostrar para vocês daqui um pouco. Quem está no caminho, ele está, cada dia, ele vai vivendo. Ele vai, cada dia, ele não quer outra coisa. Ele quer ficar. Amém? É o toco queimado que encontrou vida e começou a brotar. E a árvore cresceu. E ficou bonita, frondosa. Então, quem entra no caminho, quem acha o caminho, acha vida e não morte. Quem entra lá é enganado, é iludido, entra e vai cada vez mais murchando, morrendo, e etc, tal, ele vai indo, vai se perdendo cada vez mais. Do lado de cá, não, é o contrário. Começa difícil, por causa da fé, né, por causa do medo, por causa da insegurança, no começo que é difícil, mas, na medida que anda, não quer outra coisa. Na medida em que anda, não quer outra coisa. Então eu aconselho você, meu irmão, que está ainda igual aquele negócio na água. Ainda, se você está ainda inseguro, se você ainda está questionando, por que que é isso, por que que é aquilo, etc. Não há. Entra de boca, confia no Senhor. Entra. Mesmo pela fé, confia. Não, alguém já inaugurou esse caminho. É bom. Escolha a porta com consciência, sabendo que você está escolhendo o melhor. Escolha a porta estreita. Por minha conta, amém? Por minha conta. Escolha a porta estreita, porque você está escolhendo vida. Amém? Isaías 66, versículo 13 e 14. Lê a partir do 10. Lê a partir do 10. Tem mais, mas nós vamos só ler um pedacinho. Vamos ver. Aí a partir do 10.
Regozijai-vos com Jerusalém.
Presta atenção, aí ele está falando de quem? Está falando das pessoas que escolheram o caminho estreito. Aí está falando do povo de Deus. Do povo que teve uma dificuldade enorme para decidir pegar a cruz e entrar no caminho. Mas depois que ele entrou no caminho, aí começa, então.
Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos que por ela planteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações.
Então aqui nós temos peito para mamar. Aqui nós vamos ser consolados. Aqui nós vamos ser aliviados. Todas as vezes que você precisar, você vai dizer: Senhor, estou aqui, meu filho. O que você está precisando? O que você precisa? Aqui nós vamos ser consolados. Ele não vai consolar o outro lado, não. Ele não tem compromisso com o outro lado. Ele tem compromisso com Jerusalém. Ele tem a promessa de Deus de abençoar, de fazer prosperar, de fazer as coisas funcionarem. É aqui. É aqui. Lê.
Para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com o resplendor da sua glória. Porque assim diz o Senhor, eis que estendereis sobre ela a paz, como um rio, e a glória das nações, como um ribeiro que transborda.
Isso, então, olha aí. Tem paz o que estão lá? Tem. Jesus falou, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Vocês vão ter paz. Vocês vão dormir. Vocês vão deitar e vão dormir. Vocês vão ter vida. Lá não. É uma ilusão, é um engano. Quanto mais passa os dias lá, mais difícil vai ficando para eles. Aqui não. Aqui eu garanto para você que não. Quem realmente entrou, sabe o que eu estou falando. Amém? Aqui nós seremos consolados. Deus fala assim, como o pai consola o filho, eu vou consolar vocês. Eu vou cuidar de vocês. Amém? Eu vou acampar os meus anjos ao seu redor. Amém, gente? Por que que às vezes isso não acontece? É porque está lá ainda. Ainda. Inseguro. Ainda não. Está indeciso. Concorda ou sem corda, gente? Continua, filha.
Então, mamareis, ao colo vos trarão e sobre os joelhos vos afagarão. Como há alguém que sua mãe consola, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém, vós sereis consolados.
Aonde seremos consolados? O que é Jerusalém? Não é o Monte Sião? Não é a casa de Deus? Para chegar no Monte Sião, nós não passamos por outros montes? Nós não enfrentamos dificuldades para chegar no Monte Sião? É essa luta que a gente tem, e etc. É sendo tentados. Quando Jesus caminhava nessa direção, ele foi muitas vezes tentado a trocar, como Judas trocou. Esaú, né? E nós também somos tentados. Não, eu prefiro, sinceramente, confiar no Senhor e saber que Deus proverá. O meu Deus é um Deus fiel. O meu Deus é o Deus que vai prover para mim o que eu precisar. Amém? Amém. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei. Uai, gente. Então, Deus não mente, não. Não pode ser uma palavra falsa, não. Você pode até cobrar, dizer, Senhor, ó, consola. E em Jerusalém, vós sereis consolados. Isso, Adriana?
Isso vereis e alegrar-se-á o vosso coração. E os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra.
Ó. De novo.
Isso vereis e alegrar-se-á o vosso coração. E os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então,
a mão do Senhor será... Amém? Aí as pessoas vão começar a ter inveja de você. Fala, o povo tinha inveja de Abraão. O povo, os outros povos, eles, os reis, todo mundo queria ter o Deus de Daniel. Mas não quer fazer o que Daniel fez. mas não quer fazer o que Abraão fez. Mas quer ter o Deus de Daniel. Acredita, irmão. Acredita. É o mesmo Deus que te propõe hoje a vida. É o mesmo Deus que te propõe a vida. Amém? A mão do Senhor será notória. O que significa isso? Não é? E ele se indignará, Adriana?
E ele se indignará contra os seus inimigos.
Os inimigos de quem? Seus, Jerusalém. Referindo-se à igreja. Ó, ele se indignará contra os nossos inimigos. Se alguém se levantar contra nós, não vai prosperar. Se alguém se levantar contra nós, não permanece de pé. Começa você mesmo a vindicar, dizer para Deus, o Senhor é assim. O Senhor não disse que seria assim? Amém? Eu tenho caminhado após o Senhor, eu tenho crido no Senhor. E agora, Deus vai ouvir a sua oração. Então, não é de graça, não. Nós estamos pensando que se nós estamos aqui, não é à toa, não. A gente sabe o que, que nós estamos procurando. Nós estamos querendo ir para Campinas. Agora, se você não sabe para onde você vai, não, mas aqui não, nós estamos querendo. Nós estamos buscando uma coisa que está na nossa mente. Amém? Largo, espaçoso é o caminho. Aquilo eu não quero mais, não. Eu já desisti. Eu quero o que Deus hoje, eu descobri, eu vi nas Escrituras, eu concordo com Jesus. Eu estou crendo, acreditando nisso. Amém? E há uma recompensa para aquele que crê. Deus sabe. Há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. E a mão do Senhor será notória aos que seguem a Ele, aos que creem. Vi o ímpio prosperar como cedro frondoso. Cheguei lá, foi o contrário. Eu numa pindaíba danada e o outro lá fazendo o que fazendo, etc. Tal, tudo, né? Aí foi indo. De repente, lá começa a afundar. E você começa a subir. O toco queimado encontrou vida. Encontrou vida. Caiu a chuva. E ele reviveu. O outro foi só afundando. Amém, gente? Amém? Você viu o amém? Só pelo amém. Pelo amém, a gente sabe. Amém? Amém. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Ezequiel 37. Versículo 1. Vamos ler?
Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos.
Repete.
Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos.
E me... Que ossos são esses? O toco queimado, o renovo, lá o toco, o fogo veio, queimou, e etc. Então nós hoje, nós somos, uma guerra entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. E nós somos, vamos dizer assim, o que sobrou dessa guerra. E Deus está dando vida a uma coisa que está perdida, uma coisa que está morta. Todo mundo estava perdido, até que achou o caminho. Todo mundo estava perdido, até que achou o caminho. E entrou no caminho. Que situação era? Ossos secos, sem vida. A gente era isso. Seco. Coisa podre, sem vida. Amém? Essa é a situação. E aí Deus deu ordem para que os ossos secos vivessem. Então, quando a gente começa, é claro que quando a gente começa, a gente é um osso seco, a gente não tem, sabe, é tudo difícil demais, não tem esperança, não tem nada. É aquele osso seco, o começo é difícil, por isso que a gente tem dificuldade de entrar, porque os que estão aqui na beira do nós chamamos aqui no caminho aqui, querendo entrar, estão na mesma situação. Não é? Mas aí começa a caminhar, e o osso, aquilo que não tem vida, começa a adquirir vida. Começa a criar, nascer. Aquilo que estava morto brotou e se tornou uma árvore, e se tornou algo precioso, uma fonte que estava morta, que estava sem vida. Amém, gente? Mas se vocês concordam que não vai funcionar se a gente não... Quanto mais nós formos em frente, mais perto nós vamos ficar disso que nós estamos falando aqui. Então Jesus fala assim, olha, meu filho, perde, porque isso aí que você está perdendo, não tem valor. O que você está perdendo é osso seco. O que você está perdendo não é vida. A verdadeira vida é a que eu estou te oferecendo. Amém? Amém, filho? É uma tristeza, assim, né? A gente fica assim, oh, meu Deus do céu, o osso está, né, filho? Mas amém. Graças a Deus, que dá para a gente notar, assim, os ossozinhos querendo ficar de pé, amém? Mas vai ficar, Deus te quer. Lê de novo, Adriano.
Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos.
Sequíssimos. Ossos. Tá, continua.
E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos?
Olha aí. A pergunta, Deus perguntando, você acredita que esses ossos podem viver. Eu disse, Senhor Jeová, Deus, o Senhor que sabe. Eu olho assim, a gente olha, eu olho, vocês me olham, né? E você fala assim, será que pode? Será que tem jeito? Deus é que sabe. Deus é que sabe. Tu sabe, Senhor. Mas o Senhor pode. O Senhor é Deus, o Senhor pode. Tira leite da pedra. Fazer o toco queimado. Reviver. Fazer o osso ocupar de novo o seu lugar. Então me disse, 4, lê.
Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Pronto, é o que eu estou falando. É o que nós estamos falando aqui hoje. Né, Adriana? Amém? Então aí vira para o seu irmão e fala, pelo osso seco. Você quer viver? Osso seco, fedido. Amém? Escuta Deus. Põe a sua confiança em Deus. Confia no Senhor, escuta o Evangelho. Para ver se você não vai viver. Para ver se a sua vida não muda. Para ver se você não sai dessa pendenga. Essa dificuldade que fica, não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe o que você faz da vida. E fica esperando. E não decide. Há uma promessa de Deus para aqueles que estão no caminho. Há uma promessa de Deus para quem está no caminho. A bênção de Deus, todas as promessas espirituais são para aqueles que estão no caminho. Tudo que Deus prometeu, as bênçãos são para os que estão no caminho, para o povo de Deus. Você pode pedir, você pode vindicar, você pode cobrar. Fala, Senhor, é um direito que eu tenho. O Senhor não mandou pôr a mão no enfermo? Então eu estou pondo. O Senhor não falou para expulsar o demônio? Então eu estou expulsando. O Senhor não falou para mim entrar no caminho? Então eu vou entrar. E o Senhor cuida de mim. Deus cuida de mim, né? Na sombra das tuas asas. Todo mundo quer. Então vamos entrar. Continua, filho.
Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor.
Aí, então, vamos até parar. Vamos curvar nossas cabeças. Amém? Pronto. Agora, se eu não entrar no caminho, eu vou ver isso. Se eu não pegar a minha cruz, se eu não acreditar, se eu não tomar uma decisão, eu vou ver isso. Não. Os olhos verão, os vossos olhos verão. E saberás que eu sou o Senhor. Então, é aquilo que eu falei. Não melhora a vida da pessoa, na medida em que ele vai percebendo que Deus realmente cumpre, Deus é fiel. Ele vai ficando cada vez mais feliz, emocionado, alegre, com a decisão que ele tomou. Às vezes até lamenta, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso antes? Amém? Amém. Deus abençoe. Deus falou conosco? Falou? Isso é verdade? Dá para a gente entender que isso é verdade? É verdade? É mesmo? Amém. Então, vamos curvar nossas cabeças, né, Erickson? Né? Mas valeu, né? Ou não? Então, até o próximo dia, se Deus quiser. Nós vamos estar aqui novamente fazendo o quê? Fazendo o quê? Não. Até a próxima reunião, nós vamos estar aqui novamente. Não. Pelejando, incentivando. Né? É. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Amém. Amém. Os que confiam no Senhor é como o monte de Sião que não se abala, né? Não sei se é isso, não, posso, né? Não sei isso não, eu estou só lembrando assim o tanto que é bom, né? Decidir. A indecisão, a insegurança, a dúvida. Não foi feito para filho de Deus, não. O cristão, ele é consciente, ele é convicto. Amém, Senhor Jesus. Pai, se o Senhor nos tem falado essas coisas, eu acredito que nós estamos na direção. Eu acredito que nós estamos no caminho. Que nós possamos distanciar, chegar mais perto do Senhor, para podermos usufruir das bênçãos. Que nós possamos, Deus, aproximar mais do céu. E distanciar do começo, dos primeiros dias. Que nós possamos, já com os nossos olhos, ver a terra prometida. Contemplar a terra que o Senhor nos prometeu. E distanciar. Deixar para trás aquilo que nos fez tanto sofrer, aquele Egito, aquele mundo, né, que aproveitou da nossa dificuldade, que nós possamos, Deus, caminhar. Ajuda a igreja a sair rumo à terra que o Senhor nos prometeu. Nós possamos observar logo, ver logo, qual é o nosso Deus e tudo que Ele nos tem feito. Certamente, nos dará alegria, nos dará força. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Alegra Jerusalém. Dá vida realmente àquilo que está faltando. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Vamos ficar de pé. Amém. Aproveita o louvor, aproveita a música para você cantar. Para você dizer para ele, eu estou feliz, né? Eu estou satisfeito com a decisão que eu fiz. Amém? Vamos mostrar para Deus. Vamos mostrar para Ele que nós estamos aqui com prazer. Nós não fomos obrigados. Amém? Somos realmente voluntários a servir ao nosso Deus. Amém. Aleluia. Aleluia.
Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta.
tua palavra.